Esta é a aula número 7 do curso IA009, Introdução à Teoria de Agentes. Na aula passada nós vimos, então, o tópico aí dos agentes de interface e, rapidamente, então, nós vamos passar na aula de hoje a falar de um outro tópico que é dos agentes móveis. Tá? Nós vamos ver que os agentes móveis, eles são um outro conceito de agente e que é bastante usado aí, principalmente em redes de computadores, em sistemas de software mais aplicado. E nós vamos ver que, na verdade, essa propriedade de mobilidade, né, que a gente está tangenciando e que a gente está focalizando aí na aula de hoje, ela é uma propriedade que a gente chama de ortogonal de um agente. O que significa assim, uma propriedade ortogonal? Significa que nem todo agente precisa ser móvel. Certo? Até agora nós vimos vários exemplos de agentes que não eram móveis, né? Os agentes de internet que a gente trabalhou aí há duas aulas atrás eram agentes fixos, não tinha essa propriedade da mobilidade. E os agentes de interface também, né? Apesar de vocês imaginarem que eles podem se mover né, dentro do desktop aí, por algum motivo, mas isso não é o que a gente está chamando aqui de mobilidade. Tá? Então nem todos os agentes precisam ser móveis. A maioria dos agentes, de fato, vai ser o que a gente chama de um agente estacionário. Ele pode simplesmente permanecer no seu site original e se comunicar com o resto do...
Você está definindo no sistema, mas não... Como a gente relacionaria com o ambiente? Não é do ambiente?
Não. Não é no ambiente. Nesse caso dos agentes móveis, nós estamos falando especificamente do sistema mesmo. Tá? Quer dizer, o agente de internet está em contato com o ambiente dele é a internet, mas ele está fixo numa única máquina, ele está rodando, está executando numa única máquina. Tá certo? Então, o agente estacionário é que tem essa característica de estar executando numa única máquina. Tá? Se um agente estacionário precisa de uma informação que não está no sistema onde ele está executando, ele vai usar algum mecanismo de comunicação para acessar outros agentes ou recursos e conseguir, então, a informação que ele precisa. Tá? Esses agentes estacionários, eles podem ser extremamente úteis e poderosos. Né? A falta de mobilidade não é necessariamente uma fraqueza do agente. Né? Ele não precisa necessariamente de ter essa mobilidade. Tá? Mas então, o que é essa história de agente móvel? Né? Qual que é a característica do agente móvel? A característica é que ele não está ligado ao sistema que o iniciou. Então, eu inicio um processo, esse processo está iniciado em uma determinada máquina, e um agente móvel ele tem a capacidade de se movimentar para outras máquinas. Ele é livre para viajar por vários hosts aí de uma rede, e uma vez que ele foi criado numa máquina ou num sistema hospedeiro, ele pode transportar o seu estado e seu código consigo para outras máquinas ou sistemas na rede onde ele continua sua execução. Tá? Então tem uma diferença básica aqui entre o que a gente chama de mobilidade de estado e mobilidade de código. Tá? Vocês vão ver isso quando a gente estiver fazendo o nosso exercício computacional número 3, que nós vamos trabalhar aí com uma plataforma de agentes móveis chamada Voyager, e essa plataforma ela permite que você tenha tanto mobilidade de estado como mobilidade de código. Vamos tentar entender qual que é a diferença entre cada um deles. Né? O estado constitui o quê? Os valores, os atributos do agente necessários para que ele continue sua execução após o transporte. E o código vai ser o quê? Dentro de um contexto orientado a objetos, o código das classes necessárias para que o agente possa executar. Então, vou dar um exemplo aqui em Java, que talvez fique mais claro como é que essas coisas funcionam. Para que o agente consiga mudar de uma máquina para outra, isso aí não é feito de uma maneira assim tão simples assim. Você tem que instalar um software em cada uma das máquinas que vai participar dessa grande rede por onde os agentes podem se mover, que seria a ideia aí de uma agência. A gente pode imaginar essa agência como sendo uma espécie de um aeroporto por meio do qual você sai de um avião, vai para um outro aeroporto e desce naquele outro aeroporto. Tá certo? Essa agência que a gente instala em cada uma das máquinas, ela pode ter, por exemplo, o código de todos esses agentes. Tá certo? Nesse caso, eu não preciso fazer a mobilidade do código. Eu vou fazer o quê? Só a mobilidade do estado. Os valores das variáveis do programa... Tá certo? Que eu vou empacotar e vou enviar para aquela outra agência. Lá no outro lugar onde ele vai ser aberto de novo, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar essas informações de estado e vai recomeçar o programa a partir do ponto onde ele tinha decidido viajar de uma máquina para outra. Tá certo? Mas nós vamos ver que vão existir o quê? Vão existir diferentes maneiras de eu fazer então, a mobilidade de estado e a mobilidade de código. Quando a gente for ver o exemplo do Voyager, eu vou voltar nessa questão para mostrar para vocês mais claramente como é que isso é feito. Tá? Mas é importante aqui nesse ponto que a gente tenha o quê? Que a gente tenha essa distinção de que eu tanto posso ter mobilidade de estado quanto ter mobilidade de código. Você queria perguntar?
No estado você está fazendo instanciações diferentes e você está passando um conjunto de atributos para ele.
Isso.
É como se, na verdade, você tivesse vários executores.
Isso.
Sabe? Você está levando os dados.
Estou levando os dados. Não só os dados, mas o ponto da execução do programa, onde ele parou de um lado e ele retorna do outro.
Então, tá certo? Pode pensar que é o estado.
Estado. Tá? Diga.
Do ponto de vista da implementação, seria como se eu tivesse várias instâncias, por exemplo, numa rede, várias máquinas, tipo assim, esperando um socket aberto, esperando uma mensagem.
Tá? Isso. E, na verdade é o seguinte, nós vamos ver... Essas coisas ficam mais claras quando a gente vê, de fato, a tecnologia em si. Eu vou adiantar um pouquinho o que acontece no caso do Voyager. Né? No caso do Voyager, ele tem uma aplicação chamada Voyager, tá certo? Você tem que startar essa aplicação em cada uma das máquinas que vão permitir o transporte de um agente móvel, tá certo? E ele fica quieto lá, ele é como se fosse um aeroporto, tá certo? Que tem lá uns conjuntos de sockets escutando uma determinada porta, tá certo? Quando um agente resolve mudar para aquela máquina, ele vai, faz um acesso por meio dessa porta, negocia, né, a transmissão do seu código, e aí ele faz esse envio do código para ele poder restartar do outro lado. Uhum. Tá certo? Então é assim que funciona essa questão.
Do código ou das informações?
De tudo, do código ou do estado. Depende do caso. Tá?
Então o conceito de agência vale para os dois
casos? Vale para os dois casos. Vale para os dois casos. Tá? É que muitas vezes essas coisas podem acontecer de uma maneira que a gente nem perceba. Tá certo? Então, dependendo do seu sistema operacional, você pode acontecer de você ter uma agência já rodando em background no próprio sistema operacional. E aí você nem precisa instalar essa agência. Entendeu? Ou não, ou se a sua plataforma de agentes móveis ela é uma plataforma separada, aí você tem que startar ela, ou pelo menos instalar no seu sistema para que quando ele reboote, ele carregue essa agência, tá certo? E ele fica ali preparado para ouvir, tá certo? Essa que é a ideia, tá ok? Mas é importante, assim, que fique bastante claro que existem dois tipos de mobilidade, mobilidade de estado e mobilidade de código, tá? Bom, o que é um agente móvel, então? Um agente móvel é um agente que não está ligado permanentemente ao sistema que o iniciou, enquanto processo, e possui essa habilidade única de se transportar de um sistema para outro numa rede, mantendo o seu contexto original antes do transporte. Tá? Então é como se, de fato, ele parasse, bom, eu sou um agente, estou numa determinada máquina, eu vou agora, eu estou querendo mudar para uma outra máquina, eu paro num determinado ponto, que é um ponto de controle, tá certo? Armazeno todos os meus dados, que são importantes para poder fazer essa viagem, me transporto para outra máquina, reconstituo essas minhas variáveis e continuo executando de onde eu parei lá na outra máquina. Tá certo? Oi? O vírus é uma espécie de um agente móvel, né? Só que existe, na verdade, o vírus em si não é, tá? Porque o vírus ele se replica, tá? O verme é que seria um agente móvel, né? Diga. Seria algum furo de um como é que chama? Algum furo do sistema operacional que ele usa como mecanismo para poder se infiltrar do outro lado. Tá? Você pode ter várias coisas desse tipo, por exemplo, se você tem aí a ideia do remote shell, né, que é um tipo de uma maneira de você poder executar uma coisa remota no ambiente Unix. Ou um SSH. Tá certo? Poderia ser uma maneira de você fazer essa entrada do lado de lá. Tá certo? Só que, para fazer isso, tem que ter os mecanismos para que essa agência se instale. Tá? Diga, Nelson.
E no outro
No slide anterior, você estava falando da mobilidade de código
e de Estado.
Estado e de código. Aí você está meio que dizendo que para ele passar o código, ele passa o Estado junto?
Não, veja, tem duas coisas que você pode ter. Você pode ter só mobilidade de Estado, tá. Só mobilidade de código, ou mobilidade de Estado e de código. Tá certo? Quando que ele vai ter só mobilidade de Estado? Quando eu tenho o código presente em todas as agências. Tá? Então ele pode mandar só o Estado e de lá ele restarta e continua. Quando que eu tenho mobilidade de código? Quando, de código sem Estado. Né? Quando ele tem um ponto canônico da onde ele restarta. Então ele não vai guardar a informação, tá certo? Mas ele morre num determinado lugar, ele manda se restartar no lugar remoto, mas ele começa sempre daquele ponto com aquelas mesmas variáveis. Né? Dependendo do tipo de comportamento que o agente tem, se ele está simplesmente executando um comportamento reativo, que está ali executando o tempo todo, eu não precisaria, em princípio, ter a mobilidade de estado. Tá? Poderia ter só a mobilidade de código. Tá ok? Bom, aqui nós estamos vendo aqui então, né?
Eu estava falando de ter um contexto antes de mudar. Então quer dizer que se ele é esse que começa num ponto arbitrário, ele não precisa. Ele precisa morrer.
Ele precisa morrer num lado e startar no outro. Tá certo? Basicamente isso. Né?
Mas o objetivo básico do agente móvel é só instalar na outra máquina e.
Nós vamos ver daqui a pouco os objetivos dele. No, aguarde que nós estamos chegando lá. Tá? Bom. Essa habilidade para viajar, ela vai permitir ao agente móvel se mover para o sistema que contém o recurso com o qual o agente deseja interagir e pode, então, tirar vantagem disso para estar na mesma máquina ou rede onde ele busca informações e, com isso, ser muito mais eficiente em sua tarefa. Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns exemplos que mostram por que, que isso é uma vantagem aí para o agente móvel. Tá? Bom, eu vou começar agora a comentar um conjunto do que a gente chama aí de boas razões para usar agentes móveis. Então, nós vamos ter aí várias situações distintas aonde um agente móvel pode ser interessante. Tá? Tem que ficar claro para a gente que nem em todos os tipos de situações nós vamos precisar de um agente móvel. A gente vai estar querendo... o mais importante aqui da aula de hoje, qual que é? Que vocês entendam em que situações que um agente móvel pode ser interessante e que a gente possa estar aplicando ele como técnica. Tá? Então, uma das primeiras boas razões para usar agentes móveis é que os agentes móveis podem reduzir o tráfego na rede. Né? Como que isso acontece? Os sistemas distribuídos, eles precisam de protocolos de comunicação que envolvem múltiplas interações para concluir uma tarefa. E isso é especialmente verdadeiro quando eu tenho que aplicar certas medidas de segurança e de restrição. Tá certo? O resultado disso acaba sendo o quê? Um tráfego intenso na rede. E os agentes móveis, eles permitem o deslocamento da interação entre a aplicação cliente e o servidor para a máquina onde está o servidor, onde essas interações podem, então, ocorrer localmente sem eu ter que ter esse ônus de rede. Tá certo? Quando grandes volumes de dados estão armazenados remotamente e precisam ser processados, ao invés de trazer os dados para serem processados localmente, a gente envia o agente para processá-los remotamente. Tá certo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho que controlar uma máquina que está localizada no Japão. Tá certo? A gente sabe que a rede daqui até o Japão ela pode ser bastante complicada, dependendo do horário, dependendo de uma série de coisas. Principalmente mais antigamente. Hoje em dia a gente já tem até bons níveis aí de taxa de comunicação em qualquer lugar do mundo, em princípio. A não ser em alguns lugares que realmente tem gargalos aí na internet. Mas vamos imaginar que a gente tem uma situação como essa. Né? Eu tenho que estar acessando constantemente um banco de dados que está lá no Japão. Tá certo? O que vai acontecer? Cada vez que eu vou fazer esse acesso, eu tenho que abrir um socket, esse socket ocupa a rede, tem um pacote que está viajando para lá, um pacote que está voltando. Poderia ter esse funcionamento desse agente sem ele ser móvel? Poderia, mas eu estaria gastando um belo de um tráfego de rede. Uma alternativa que pode ser interessante nesse caso, qual que é? É eu mandar o agente móvel. Então eu mando o meu agente móvel, tá certo? ele vai pro lugar de destino, faz toda a consulta que ele precisa fazer lá longe, usando a interação local, tá certo? Depois que ele terminou, ele volta para o novo destino. Então, ele não precisa ficar acessando tanto a rede. Então, nesse caso, né, o que a gente está pretendendo ganhar com essa tecnologia de agentes móveis é a questão da como é que chama? A questão desse tráfego de rede que a gente quer eliminar. Né? Vamos dar um exemplo de uma situação em que isso poderia ser interessante. Né? Vamos imaginar uma aplicação de vídeo on demand, tá certo? Que eu quisesse, por exemplo, ter uma locadora de vídeos virtual. Né? A gente tem capacidade hoje de estar baixando o vídeo direto da rede e assistindo ele num stream online, tá certo? É isso que acontece no YouTube, na maioria das vezes, tá? Mas e se a gente quisesse, ao invés de ter um vídeo de baixa qualidade, que nem é o do YouTube, eu quisesse ter um vídeo em formato DVD? Eu poderia estar fazendo um stream de vídeo em formato DVD? Poderia. Só que esse stream de vídeo em formato DVD, ele poderia ocupar muito tráfego na rede. Porque imagina, você está passando aí quase 4 GB, tá certo? No espaço aí de 2 horas, tá certo? Que é o tempo que você estaria assistindo aí o filme on demand. Tá? O que acontece se a minha rede é lenta? Vai acontecer que provavelmente eu não vou conseguir ter esse acesso. Tá? Quer dizer, eu conseguir obter vídeo on demand em resolução de DVD é uma coisa que hoje em dia, em alguns lugares, não dá para fazer, porque a internet é lenta. Teria um jeito alternativo? Sim, poderia estar enviando um agente móvel. O que o agente móvel faria? Eu poderia estar enviando primeiro todos os meus dados do meu filme, por exemplo, né? Posso enviar esses dados encriptados para evitar que a pessoa vá reproduzir esse meu filme depois. Depois que o vídeo foi para lá, tá certo? Que isso pode demorar, sei lá, 1, 2, 3 horas, 4, 5 horas, dependendo da situação. Aí eu envio o quê? Eu envio um agente móvel, que é o quê? É um player de vídeo, tá certo? Esse agente móvel guarda consigo mesmo uma chave de desencriptação, que ele vai lá e lê aquele pacote de dados e exibe o filme para a pessoa. Tá certo? Então, eu consigo viabilizar uma diminuição, né? Nesse caso, não é bem uma diminuição do tráfego de rede, mas é uma diminuição do uso aí da rede em tempo real para conseguir fazer com que uma aplicação de vídeo on demand possa funcionar. Tá certo? Então, seria um bom motivo aí para eu estar usando um agente móvel. Tá? Outra boa razão para usar agentes móveis. Na verdade, aquele exemplo que eu dei para você talvez se encaixe melhor aqui nesse exemplo aqui. Né? Que os agentes, eles podem resolver problemas de latência na rede. Ou seja, momentos em que eu não consigo ter um volume de dados trafegando em tempo real na rede. Né? Então, alguns sistemas críticos de tempo real, tais como robôs e processos de manufatura, ou até aquele exemplo do vídeo on demand que eu comentei com vocês, ele precisa responder imediatamente a mudanças em seu ambiente. E controlar esses sistemas por meio de redes em uma fábrica de tamanho substancial pode introduzir tempos de latência significativos. Né? Imagina que eu estou capturando um dado a cada 10 milissegundos ou a cada 1 milissegundo. Tá certo? Eventualmente, a minha rede pode não ter velocidade suficiente para poder estar trafegando esses dados nessa velocidade. Né? Para sistemas de tempo real críticos, essas latências podem não ser aceitáveis. Né? Eu vou imaginar que eu posso, de repente, ficar aí alguns segundos sem conseguir ter acesso de rede. Aí como é que eu faço? Né? Os agentes móveis podem solucionar esse problema, pois eles podem ser despachados para um controlador central para agir localmente e executar diretamente as diretivas de controle. Tá certo? Então, eu, em vez de executar o controle remotamente pela rede, eu mando o agente localmente e ele começa a executar esse negócio localmente. Tá? Então, essa é outra boa razão para a gente estar usando aí agentes móveis. Tá? Outra razão, os agentes podem encapsular protocolos. Né? O que significa isso? Quando a gente troca dados num sistema distribuído, cada host vai implementar localmente os protocolos de comunicação com o qual ele pode receber e enviar dados. Entretanto, como esses protocolos estão sendo sempre aperfeiçoados ou modificados por razões de segurança e eficiência, os softwares que implementam esses protocolos necessitam estar em constante manutenção. Em uma rede com um número grande de máquinas, a manutenção desse software pode ser custosa e até mesmo impossível. Protocolos normalmente tornam-se uma sina de sistemas mais antigos e os agentes móveis podem então carregar consigo esses protocolos e, portanto, podem implementar essa manutenção de uma maneira muito mais eficaz. A gente pode imaginar isso não só nesse sentido de protocolos, mas até como mecanismos de manutenção. Vamos supor que eu tivesse um software numa grande rede que eu preciso gerenciar e eu quero fazer, por exemplo, um software de manutenção para verificar, por exemplo, as versões dos programas instalados nessas máquinas. Tá certo? Eu poderia ir localmente em cada uma dessas máquinas e instalar esse programa ou ir verificando o que ele tem, mas o que acontece? Qualquer modificação na minha estrutura dos novos pacotes, dos novos programas que eu quisesse instalar, eu teria que ir lá instalar de novo um novo sistema, um novo programa. Qual que é uma alternativa que eu posso fazer? Usando um agente móvel, o que eu faço? Eu simplesmente instalo uma agência naquela máquina lá. Tá certo? Cada vez que eu preciso fazer uma manutenção naquela máquina, o que eu faço? Eu envio um agente móvel, o agente móvel entra na máquina, verifica quais são os pacotes, os programas que estão instalados lá e executa a instalação dos novos pacotes que forem necessários. Tá certo? Aí esse agente volta e faz um reporte do que ele realizou. Então, por exemplo, Nelson, no caso de uma rede aí em que você tem o Linux instalado, tá certo? E você quer garantir que todos eles estejam funcionando aí segundo a última instalação do Linux. Tá? Em vez de você ter que ir em cada máquina para ir para ver o que está acontecendo, você faz o quê? Você instala uma agência em todas essas máquinas e desenvolve um pequeno agente de software que vai fazer o quê? Ele se move para aquela máquina, verifica quais são os pacotes que estão instalados naquela máquina e faz a atualização. Tá certo? E depois retorna para poder dizer o que aconteceu naquela instalação. Com isso você pode estar gerenciando uma grande rede de uma maneira basicamente simples de estar controlando. Tá certo?
A gente é o contrário. Né? Cada máquina tem um agente que fica procurando para atualização.
É. E tem também o agente humano, que é o sujeito que você manda ir lá na máquina para ver e fazer a atualização. Tá certo?
Tem um certo nível, por exemplo, o Windows tem um certo nível de atualização automática.
Sim.
Mas é o contrário do que você está falando.
É, cada um deles é que busca. É. Esse aqui seria uma coisa mais controlada. Você envia o agente para a máquina, ele faz as atualizações que precisa fazer e depois ele retorna. Tá certo? E se eu, por exemplo, é um problema que a gente tem aqui, na faculdade. A gente tem lá uma instalação do Linux lá no laboratório, que é uma instalação da versão 8.10. Está saindo a versão 10.04 agora, que no final de abril. Tá certo? Nós vamos ter que fazer o quê? Vai ter que ir lá, alguma pessoa em cada uma das máquinas para fazer essa atualização. Se a gente instalasse uma agência nessa máquina, ela poderia fazer isso automaticamente. Seria uma maneira bastante interessante de estar aproveitando essa possibilidade que os agentes têm de encapsular os dados. Outra boa ação, outra boa razão para a gente usar agentes móveis. Os agentes móveis, eles podem executar de maneira assíncrona e autônoma. Então aqui nós estamos falando de um outro tipo de aplicação. Que tipo de aplicação que é esse? É uma aplicação que usa a internet, mas que a gente imagina que em algumas situações, esse contato com a internet, ele pode desaparecer. Tá certo? Por exemplo, eu estou com o meu celular. Teoricamente, meu celular tem acesso à internet. Mas dependendo se eu entro num elevador, se eu entro num túnel, se eu estou me movimentando por algum lugar e eu perco essa comunicação, isso pode ser ruim. Eu posso usar um agente móvel para resolver esse problema do assincronismo. Então, frequentemente, dispositivos móveis precisam dispor de conexões de rede que são caras e podem ser frágeis. Tá certo? Existem tarefas que demandam de conexões continuamente abertas entre um dispositivo móvel e uma rede fixa e isso pode não ser economicamente viável. Tá? Essas tarefas, elas podem, então, ser implementadas por meio de agentes móveis, que podem ser despachados dentro da rede, e eles, após serem despachados, eles tornam-se independentes do processo que os criou e podem atuar de maneira assíncrona e autônoma. Né? E aí, com isso, o dispositivo móvel pode se reconectar posteriormente para coletar o agente de volta. Vou dar um exemplo de uma situação como essa. Tá? Vou imaginar que eu tenha um sistema de um colocado aí num carro de polícia. O carro de polícia está fazendo ronda, né, pela cidade. Tá certo? E nesse trajeto que ele faz, ele de vez em quando ele está em contato com a internet, às vezes ele está sem contato com a internet. E ele quer, por exemplo, detectar um carro roubado, ver uma placa lá de carro roubado, e ele quer detectar. Aí, num determinado instante, ele conseguiu acesso de internet. O que ele faz? Ele envia um agente móvel, tá certo? Com aquela informação do que ele está procurando. Tá? Logo em seguida, ele perde contato com a internet. Ele não tem mais contato com a internet. O que acontece? O agente móvel, ele sai e onde ele foi, ele, num lugar que tem acesso à internet estável, ele fica fazendo a busca para tentar encontrar uma placa aí que eventualmente é de um carro que foi roubado. Tá certo? No instante que aquele dispositivo móvel, né, sei lá, o PDA que está no ou o netbook, né, o iPad, né, vamos pensar assim, que está lá no carro de polícia, consegue retomar comunicação de rede, o agente percebe, retorna para o dispositivo móvel e exibe a informação que foi passada. Tá certo? Então, qualquer situação em que a gente tenha esse problema, né, de ter uma conexão com internet que é oscilatória, que não está sempre no ar, a gente poderia estar usando um agente móvel para poder fazer de conta como se ela estivesse sempre no ar. Tá certo? E aí, com isso, eu consegui esse tipo de informação. Tá? Outro exemplo que eu poderia citar, né? Vamos imaginar que um professor que está dando aula numa universidade em que alguns pontos têm acesso à internet e outros pontos não têm. Eu estou aqui, estou com o meu dispositivo móvel, tá certo? Eu poderia fazer a chamada de vocês aqui no meu dispositivo móvel, tá certo? Terminou, eu guardo, tá certo? E aí, no instante em que eu consigo ter um acesso à internet, o meu agente ele vai, se transporta e executa aí o que ele tiver que fazer. Tá certo? Então, seria um exemplo aí de uma situação em que esse agente móvel poderia ser útil aí para evitar esse problema da intermitência do acesso à internet. Tá? Outra boa razão para a gente usar agentes móveis, e essa aqui talvez é uma razão que pode ser bastante interessante dependendo da situação. Os agentes móveis, eles podem adaptar-se dinamicamente. O que significa isso? Eles têm a habilidade de sensoriar o seu ambiente de execução e reagir autonomamente a mudanças. Essas mudanças podem envolver questões como, por exemplo, taxa de ocupação de memória, ocupação de CPU, né? O tráfego na rede, a ociosidade de máquinas, trechos ou segmentos de rede congestionados e horários prioritários em máquinas específicas. Múltiplos agentes móveis vão possuir, então, a habilidade única de se distribuírem mutuamente entre os hosts disponíveis em uma rede, de maneira a manter uma configuração ótima para a resolução de um dado problema. Isso é o que a gente chama aí, em redes de computadores, de balanceamento de rede, né? Load balancing, tá certo? Balanceamento de carga. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho vários programas que eu tenho que executar e tenho várias máquinas disponíveis na minha rede, tá certo? Algumas máquinas estão mais ocupadas e outras máquinas estão ociosas, não tem ninguém usando. Tá? Eu poderia usar uma infraestrutura de agentes móveis para permitir um balanceamento de carga nessas redes. Se eu sou um agente, eu estou executando numa máquina que estava ociosa, não tinha ninguém logado naquela máquina lá. Alguém senta no console e começa a usar aquela máquina. Eu resolvo procurar uma outra máquina que esteja disponível, que esteja ociosa também, e me transporto para essa máquina ociosa, tá certo? Aí com isso, o que acontece? Eu evito que um determinado processo, que pode ser às vezes um processo que gasta muita CPU ou muita memória, fique atrapalhando aí um usuário que está querendo usar uma determinada máquina, tá tá certo? Então eu posso estar usando também agentes móveis numa situação como essa, que permite aí um balanceamento adequado dos processos nas diferentes máquinas para evitar que alguma máquina esteja muito ocupada enquanto outras máquinas estão ociosas, né? Ele vai tentar distribuir esses processos aí entre as máquinas para fazer um uso mais efetivo aí das CPUs. Tá certo? Então é outra boa a razão aí para usar agente móvel.
Só no processamento.
Hã?
Só no processamento. Eu não poderia criar um arquivo na parte física, né, do HD, ocupar e depois carregar isso?
Não, você pode estar transferindo, sim, você pode estar transferindo dados de uma máquina para outra, por exemplo, uma máquina está muito cheia, né? O HD dela está quase estourando, tá certo? Ele pode decidir mudar para uma outra máquina que tenha um HD mais limpo, ele copia os dados para essa outra máquina e vai trabalhar naquela outra máquina, tá certo?
Um lugar que só tem aquele programa, ele utilizar o HD de outro lugar.
Isso, tá? E, obviamente, que ele pode fazer o acesso pela rede também, vai depender aí dos tempos de acesso. Tá certo? Mas a ideia qual que é? É você ser capaz de distribuir os recursos. E você, numa grande rede, evitar que tenha máquinas muito utilizadas enquanto tem outras ociosas. É você acabar com a ociosidade.
Em todos os sentidos, né? Daí, né?
Sim, em todos os sentidos. Todos os recursos disponíveis na máquina. Tanto CPU, quanto memória física, né? Memória de HD. Tá? Então, seria uma outra boa razão para a gente estar usando agentes móveis. Né? A gente tem sempre que lembrar que essas boas razões elas precisam fazer sentido, porque existe um custo, né, para a gente poder fazer a mobilidade. Então, a gente tem que ver se existe vantagem. Né? Se ao fazer essa mobilidade, eu não estou pagando caro demais por isso.
É,
tá?
Aí não poderia trabalhar tipo aqui antigamente, não. Tinha um servidor, todo mundo tinha
isso.
Um pedaço no servidor. Ele escolhe uma máquina, ele usufrui dela.
Isso.
E depois, não precisa sair de lá.
Isso. É que hoje em dia, assim, como ficou barato hoje PC, né, qualquer máquina aí tem disco gigantesco, tá certo? E você não precisa mais ter um servidor centralizado. Né? Então essa aqui é uma maneira de você distribuir o teu processamento entre várias máquinas. Tá? Muito bem. Um outro exemplo aí de boa razão para usar agente móvel. Os agentes móveis, eles são naturalmente heterogêneos. O que significa isso? As redes são sistemas fundamentalmente heterogêneos, tanto sob perspectiva de hardware como de software. Eu tenho máquinas numa rede que estão rodando Linux, tenho máquinas que estão rodando Windows, tenho máquinas que estão rodando, Mac... Como chama? O sistema lá é Leopard, tá certo? Tá? E tenho máquinas com processadores distintos, né? Tenho processadores AMD, tenho processadores Intel, tenho processadores RISC, né? Ou qualquer outro tipo de máquinas que possam estar funcionando, tá certo? Então, múltiplos tipos de máquinas e sistemas operacionais podem estar presentes numa rede de vasto alcance, né? Muitas vezes, promover a integração de máquinas e sistemas diferentes pode ser uma tarefa razoavelmente complicada. Né? Você manter um sistema em que você tenha de maneira única diferentes máquinas, diferentes tipos, não é tão simples assim. Essa integração normalmente demanda soluções específicas para cada máquina ou sistema. Como os agentes móveis geralmente não dependem do computador ou da camada de transporte que os conecta, mas somente de seu ambiente de execução, eles provêm condições ótimas para a integração de sistemas. Então, a gente pode imaginar que a gente pode estar usando de agentes móveis como um mecanismo de você promover uma integração que funcione em cada máquina. Então, não vou precisar ficar vendo direitinho qual que é cada uma delas, né? Isso aqui, basicamente, permite que você desenvolva uma solução de integração tendo um esforço único, em vez de ter que fazer um esforço em cada uma das plataformas separadamente. Tá? Então seria uma outra boa razão para a gente estar usando os agentes móveis. Outra boa razão, os agentes móveis, eles são robustos e tolerantes a falhas. eles podem reagir dinamicamente diante de situações desfavoráveis e eventos imprevistos, e essa habilidade dos agentes móveis facilita a construção de sistemas distribuídos mais robustos e tolerantes a falhas. Como que isso acontece? Se um determinado host passa a apresentar problemas e precisa ser desligado, todos os agentes executando nessa máquina são avisados que a máquina vai ser desligada e tem um tempo para poder se transferir para outro host. Então eles vão para um outro host e no novo host eles podem então continuar a sua operação normal sem prejuízo para o cumprimento de suas tarefas. Caso seja impossível essa transferência, grupos de agentes que comunicam-se constantemente podem notar a ausência de comunicações do agente que desapareceu e tomar providências para compensar a sua ausência. Tá? Então você garante, por exemplo, que sempre vai existir um determinado serviço rodando em uma das máquinas. Né? Quando ele estiver morrendo ou quando tiver alguma falha, ele vai se transportar para uma outra máquina para poder estar executando nessa máquina e garantindo que aquele serviço seja provido sem maiores problemas. Tá certo? É óbvio que isso não é automático, né? A gente precisa programar tudo isso para que isso aconteça. Né? Eu posso imaginar uma situação onde eu tenho um agente central, né, que é o agente que vai estar enviando os outros agentes para as máquinas e eventualmente, se esse agente central morrer, pode ser que aí fique difícil de você manter essa robustez. Mas você poderia até fazer com que cada agente, né, num esquema de redundância, pudesse assumir esse papel de um processador central e que possa, então, estar recebendo as requisições de serviço e estar encaminhando elas para os agentes que vão estar provendo esse serviço. Tá certo? Mas... Oi?
Está ficando cada vez mais custoso, né? Porque
sim.
Porque só está com todas as características.
Sim, sim. Não, veja, a gente está falando de uma tecnologia que permite robustez. Uhum. Ela tem um preço. Né? Eu preciso ver se eu quero pagar esse preço. Tá certo? Se de repente eu sou uma empresa que eu dependo exclusivamente de um determinado serviço para o meu business. Sei lá, vou imaginar uma empresa que nem a Amazon, vendedora de livros. Tá certo? O que acontece se o servidor da Amazon cai? Prejuízo. Muito grande. Tá? Nesse caso, você paga o preço. Se cair um, vai vir o outro, que vai entrar imediatamente e você nem percebe que aquele serviço caiu. Você entendeu?
Mas, eu digo assim, a junção de todas as características, né? Porque, da questão de heterogeneidade do ambiente.
Isso.
De robustez.
Isso.
Né? A gente está pensando numa situação onde tudo isso está junto, vai variar em função do problema.
Sim,
que você
sim.
Tem.
Podem ser.
Não, aqui nós estamos dando o quê? Situações em que poderia ser interessante usar os agentes móveis. Mas posso...
Que tivessem essas características.
Isso. Tá? Eu estou querendo ver, olha, o que um agente móvel pode me fornecer de vantagem? Mas cada um deles tem um preço. Tá certo? Se eu não quero nunca arriscar a possibilidade de um determinado serviço não existir, eu pago esse preço. Qual que é o preço? É basicamente redundância, né? Eu vou ter que ter... processos rodando em diferentes máquinas que deveriam estar fazendo a mesma coisa e que eles ficam quietinhos, entendeu? Até que você vai lá, opa, acorda aí porque o principal morreu. Aí alguém vai lá, assume aquela posição do principal e toma o lugar dele. Tá certo? E isso pode ser em qualquer máquina que esteja instalada no sistema.
Nesse caso aí, é um jeito de implementar tolerância à falha e robustez.
Usando agentes, exatamente. Poderia fazer isso sem usar agentes.
Simplifica o outro, né?
Sem dúvida. A gente sempre tem que fazer esse trade-off, né? Para ver se vale a pena ou se não vale a pena. Em alguns casos, a gente pode ser que vale a pena. Mesmo porque não é tão complicado assim você implementar uma solução de agentes móveis. Né? O que você perde, basicamente, é um pouquinho de tempo de processamento para você poder fazer a transmissão do agente de um lado para o outro. Basicamente é isso.
Tá? Você falou até agora, acho que o que é mais, vou dizer difícil, mas o que custaria mais é manter aquela, um ambiente bem heterogêneo, você ter os agentes que se transportam da mesma maneira.
Uhum.
Resolvendo isso, o resto vem meio que
de beleza. Isso aí, de certa forma, você consegue usando uma plataforma que nem Java, por exemplo.
Já fizeram. É. Isso abriu um grande horizonte. Resolvendo isso, essas outras características aí desejadas ou necessárias já estão praticamente solucionadas.
Isso.
Você está usando isso. Se não conseguisse fazer um negócio de heterogêneo, daí...
Aí você ficaria limitado para uma determinada plataforma. Mas é isso, tá? Vamos lá.
O Java ele é bom, mas ele, na parte de hardware não é muito eficiente. Né?
Isso não é verdadeiro, tá? Já houve bastante gente discutindo essa questão e o pessoal chegou à seguinte conclusão. O que é custoso no Java é a interface gráfica. É a visualização e os módulos que você executa usando aquela interface gráfica do Java. Ela é pesada. Tá? Mas já houve testes entre aplicações rodando em Java e rodando em C++, em C, com processos rodando só em background, ou seja, cálculo, tá? Sem ter acesso à interface. E, assim, o Java empatava com o C++ em termos de desempenho e perdia pouco do C. O C sempre vai ser mais eficiente, mas o pouco que era perdido nesse caso não era suficiente para você descartar o Java.
Aquele código Pascal, ele daria para encaixar?
Olha... Para eu dizer com certeza que daria, seria arriscar demais.
Não,
tá certo?
Nada.
Mas em princípio, imagino que sim. Certo. Tá? É uma coisa que está rodando ali sem interface gráfica, que está controlando um sistema, tá certo? Eu imagino que haveria maneiras de você conseguir uma eficiência boa lá. Tá? Mas para dizer com certeza sim, só fazendo experimentos.
Né?
Poderia ser. Ele não perde desempenho tanto assim quanto as pessoas falavam.
Não, é porque sempre tem o problema só de ele estar atuando em tempo real com o hardware, né? Então, manda ele...
Então, mas o que acontece? Antigamente, né, nas primeiras versões do Java, onde ele era 100% interpretado, certo? Ele realmente era um pouco mais lento, tá? Mas desde que começaram a surgir os tais do Just-in-Time Compiler, tá certo? Que basicamente pegam aqueles bytecodes e recompilam eles e transformam quase que em código nativo da máquina, você perdeu esse problema. Tá? E hoje em dia, todas as máquinas virtuais aí de Java são Just-in-Time. Tá certo? Então não justifica esse comentário que acontecia lá no passado, ele já não é mais tão crítico assim. Tá? Não seria uma restrição grave. Tá certo? A gente pode até depois tentar encontrar algum artigo que esteja mostrando esses numericamente, né, mostrando aí os números exatos. Tá certo? Existem alguns trabalhos nesse sentido. Isso. O único problema que você tem que pensar no seu caso aí é que você tem um sistema operacional multitarefa que você teria que ter um sistema com algumas restrições de tempo real. Você teria que usar pelo menos um Linux real-time, alguma coisa assim, para poder garantir que você não vai ter um lag grande aí por causa do sistema operacional e você vai perder o contato com a máquina. Tá certo? Mas isso aconteceria no Windows também, não seria uma...
Não, mas o Linux seria a melhor maneira daí.
Mas é uma possibilidade. Você poderia imaginar um Linux RT, tá certo? Rodando com Java, ele poderia estar dando certas garantias para você.
Tem algum negócio de Java aí? Eu não cheguei a...
Não conheço, Nelson.
Estão
tentando.
Na página da Sam tem um vídeo.
Tem isso lá, né?
Talvez valha a pena ele dar uma olhada.
Porque ele está falando de uma aplicação de controle de processo.
Ele falava isso, parece que estava meio adiantado, mas eu não cheguei a ver.
Também não conheço maiores detalhes, não. Né? A gente sabe que tem essa possibilidade, mas teria que realmente que investigar.
Das IOs, que são 500 IOs.
Isso.
Como o software já está compilado, não tem tanto problema. O problema é esse. O Java compilar, não usar esse sistema de compilação.
É, por outro lado, se você for imaginar que o teu sistema lá está rodando numa máquina antiga, tá certo? Com um clock bem lerdo, comparado com as máquinas mais modernas, né? Talvez você não tenha nenhum tipo de problema de estar usando um sistema de tarefa com um clock mais alto, entendeu? Então, uma coisa acaba compensando a outra, tá? Muito bem. Então, essas que eu apresentei para vocês eram o quê? Eram boas razões para a gente usar agentes móveis, tá? Alguns pesquisadores da área de redes, eles vão ir um pouco mais além e vão dizer o seguinte, olha, nós podemos entender agentes móveis como um novo paradigma de programação em rede. Tá certo? O que significa isso? Bom, desde que começou desde que começou o processamento de redes, nós tivemos algumas evoluções na maneira com que essas redes são utilizadas. Tá certo? Então, o paradigma mais antigo, né, é aquele paradigma cliente-servidor. A maioria das aplicações de rede usa esse paradigma cliente-servidor. Eu tenho o seu sistema, ele acaba sendo dividido em dois pedaços, um pedaço rodando numa máquina servidora e um pedaço usando na máquina cliente, e o cliente se comunica com o servidor e eles acabam, então, funcionando como um sistema integrado. Tá certo? Esse é o paradigma mais antigo e mais comum e que é usado até hoje com grande sucesso, né? Um outro paradigma que surgiu quando o Java começou a aparecer é o paradigma código sob demanda. Né? O que é o código sob demanda? É a ideia de que eu não preciso ter o meu código instalado em cada uma das máquinas. Tá certo? Eu posso simplesmente puxar esse código para a máquina que vai executar quando ele for necessário. O que é isso? Isso aqui basicamente é o que acontece, por exemplo, quando eu tenho um applet Java. Tá? Eu abro uma página web, tá certo? Precisando de um determinado serviço, eu coloco um applet naquela minha página, esse applet ele é carregado na minha máquina, ele é executado na minha máquina, e quando eu termino de executar, eu jogo fora esse código. Tá certo? Outra versão também desse paradigma código sob demanda aquela como é que chama esqueci o nome do Java WebStart, exatamente, o Java WebStart. Você precisando de algum software, você tem lá você disponibiliza esse software usando o WebStart, ele carrega o software da sua máquina e executa lá na sua máquina. A única diferença é que ele não joga fora aquele código como ele faz com o Applet. Ele guarda o código. A próxima vez que você for usar, ele verifica se existe uma versão nova. Se existir uma versão nova, ele baixa e executa. Se não, ele simplesmente executa aquele código, mesmo que você não tenha acesso à rede. Você queria perguntar? Ah, tá. Então, essa é uma outra maneira de você, é um outro paradigma de programação que surgiu aí quando o Java começou a ficar mais popular. Né? Oi. Depende do plugin, né? Porque tem alguns plugins que você tem que instalar realmente, né? Talvez um plugin desses que se auto-atualiza possa ser visto aí como um código sob demanda. Certo? Ele é capaz de verificar e de se reinstalar. Né? Também seria. Tá? Oi, alguém mais queria fazer pergunta? Não,
eu só queria fazer uma analogia com a aula passada. Teria condição de fazer aquele agente de interface, toda vez que sai uma pergunta, ele ativar o agente móvel e ir para um servidor para pegar as perguntas e voltar?
Ele teria que falar assim, opa, isso eu não sei, espera um pouquinho que eu vou verificar. Ele sumiria, mudaria para lá, pegaria a resposta e voltaria.
Mas é o mesmo agente, interface móvel?
Por que não? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que em alguns casos não precisa ser o mesmo agente, ele manda um outro. Tá certo? Pode ser um pedaço dele. Né? Tá ok? E o pessoal diz, então, que na verdade os agentes móveis poderiam se transformar num terceiro paradigma. Né? que seria mais poderoso, mais eficiente do que o código sob demanda e teria algumas vantagens. Certo? Então, como é que seria esse paradigma? Né? Os agentes móveis, eles vão estar provendo então um paradigma poderoso e uniforme para programação em rede, e eles podem revolucionar o design e o desenvolvimento de sistemas distribuídos. Né? Esses sistemas, eles podem então ser mais simples de se conceber, podem ser mais simples de se testar e podem gerar comportamentos mais sofisticados do que os sistemas distribuídos convencionais. Né? Nos sistemas distribuídos convencionais, eu sou obrigado a fazer o quê? Eu sou obrigado a estar instalando cada parte do sistema num determinado lugar. Né? Vou lá numa máquina, instalo o servidor, vou numa outra máquina, instalo o cliente. Usando esse esquema de agente móvel, o que eu precisaria? Eu só precisaria instalar uma agência. Uma vez que a agência está instalada na máquina, todo o resto vai, segue por meio de um agente móvel. Tá certo? Então seria uma maneira diferente de você imaginar o desenvolvimento de um sistema distribuído. Né? Que pode, inclusive, levar a diferentes maneiras de você cobrar por esse software. Tá certo? Porque você pode imaginar que o agente móvel ele funciona como se fosse um empregado, tá certo? Que vai lá, trabalha e volta. E você consegue controlar quando ele está trabalhando. Tá certo? Com a seguinte vantagem. Você tem garantia de que ele está sempre recebendo a versão mais moderna do sistema, você não precisa estar dependendo daquela versão que está instalada, porque o agente móvel, quando vai trabalhar, ele sempre vai o mais recente, tá certo? O mais bem treinado. Né? Então, poderíamos imaginar que eu posso estar cobrando o uso do software pelo uso de fato. Se eu uso pouco, eu pago pouco. Se eu uso muito, eu pago muito. Né? Como é um agente móvel que está indo e voltando, eu poderia usar o mesmo princípio de bilhetagem que eu uso para controlar uma pessoa, sei lá, um consultor que vai numa empresa e que vai fazer um serviço de consultoria nessa empresa. Tá certo? Então tem gente pensando nisso como uma maneira alternativa de você estar cobrando aí pelo uso de software. Que, dependendo desse uso, poderia ser muito barato. Se você usa pouco, paga pouco. Se usa muito, paga muito. Tá certo? Então, essa que é a ideia do agente móvel como um novo paradigma de programação. Tá? Então, vamos fazer um detalhamento disso daí. Né? Esse paradigma cliente-servidor é aquele em que um servidor oferece um conjunto de serviços que provém acesso a um conjunto de recursos, por exemplo, um banco de dados. Né? O código que implementa esses serviços está normalmente localizado no servidor, ou seja, o servidor é que tem o que a gente chama aí do know-how. Esse servidor, por si mesmo, ele executa o serviço e, portanto, tem a capacidade de processamento. E se o cliente está interessado em acessar algum serviço, ele simplesmente usa um dos serviços que está oferecido pelo servidor. Mas, o que acontece? O cliente precisa saber quais são os serviços disponíveis e como acessá-los. Então, esse paradigma está associado aí a uma vasta gama de tecnologias. Né? Desde aquela que nós já falamos, né, dos sockets, né, até o RPC, que é o Remote Procedure Call, o CORBA, né, que é a ideia de objetos distribuídos, e o RMI, que é uma tecnologia do Java para fazer invocação remota de métodos. Tá certo? Então, mesmo os objetos distribuídos, eles estão aqui dentro desse paradigma cliente-servidor. Tá? O paradigma código sob demanda, né, é aquele que eu já comentei, né, que ele contém o know-how, o cliente obtém o know-how quando ele precisa. Né. Um determinado host A, ele quer executar uma tarefa, mas não possui o código que implementa, o know-how. Né. Um outro host B, acessável por meio da rede, possui esse código. O código, então, é transmitido do host B para o host A e o host A ele executa aquele código. Né? Então, ao contrário do paradigma cliente-servidor, o host A não precisa de maiores dados de B sobre o serviço, uma vez que o código necessário vai ser enviado por meio do download. Né? Então, exemplo desse paradigma são os applets e os servlets, né, do Java e os controles ActiveX, no caso da Microsoft. Né? Que, aliás, é uma das grandes fontes de propagação de vírus, né? esse ActiveX, né? Que é ao contrário dos applets Java, né? eles normalmente eles rodam com controle total da máquina e não dentro de um ambiente seguro. E é uma das maiores fontes aí para você poder ter os famosos Trojan, né? Quando um determinado lugar insere um código na tua máquina e cria uma porta de abertura aí para você poder estar servindo aí como escravo aí de uma rede de hackers aí que estão usando a sua máquina sem você perceber, né? E as versões mais modernas do Windows têm uma série de implementações para tentar evitar esse uso inadequado dos controles ActiveX, só que aí aconteceu o contrário, né? Eles bloquearam tanto que quando você quer usar de maneira legítima, você também não consegue, porque tem uma política de segurança que está ali bloqueando o acesso, e aí a sua dor de cabeça é ao contrário, é para conseguir fazer a coisa funcionar. Tá certo? Eu não sei se alguém aqui já teve que... Eu não sei se alguém aqui já teve que trabalhar com o DECON da Microsoft, né? Que é uma tecnologia aí de...
Tanto o DECON quanto a ActiveX já são coisas obsoletas.
Mas justamente por conta dessas dificuldades aí que... Né? Eles usam, mas assim, quem desenvolve seriamente não vai usar. Né?
Com o .NET você não precisa mais
usar a ActiveX. O .NET tentou buscar... Na inspiração no que o Java tinha de bem feito e acabou implementando uma versão do Java para o mundo Microsoft. Né?
Na verdade, essa invenção não é nem do Java, é Xerox.
É anterior, né? Bom, aliás, a Xerox é uma das empresas que mais desenvolveu coisas revolucionárias e que não soube manter a propriedade das coisas que inventaram, né? Quer dizer, a interface gráfica é invenção da Xerox e uma série de outras coisas aí que né? Pois é. Bom, e o que seria então esse paradigma agentes móveis? Né? A característica-chave é que qualquer host da rede pode agregar qualquer mistura entre know-how, recursos e processamento. Né? Você distribui completamente a coisa. Né? E aí a capacidade de processamento dos agentes móveis pode então ser combinada com recursos locais, sendo transportada de host para host dentro da rede. O know-how, na forma de agentes móveis, não está vinculado a nenhum host específico, mas ele está disponível a partir da rede como um todo. E comparando-se aos outros paradigmas, percebe-se aí a grande flexibilidade desse paradigma de agentes móveis. Clientes e servidores foram unificados, né, na ideia de host. Eu não preciso mais ter um cliente e um servidor, qualquer máquina pode ser cliente ou servidor. E os applets e servlets são combinados e têm suas características estendidas e aperfeiçoadas. Tá? Então é basicamente assim, é uma maneira meio que abstrata de você olhar para a coisa. Né? No caso do cliente servidor, o servidor tem o know-how, tá certo? E o cliente tem a demanda, e aí ele acaba conectando. No caso do código sob demanda, você acaba enviando o código. E nesse caso aqui, você distribui o código aí na rede, ele pode estar executando em qualquer lugar.
Ele perde a visão de especialização, então, quando você fala que ele não tem visão de know-how, ou eu vou, então a gente pensa, posso ter uma máquina com alguma especialidade, no caso do controle de database, tem que estar em algum lugar.
Não, então, mas no caso do agente móvel, ele pode estar naquele lugar quando aquele lugar é adequado. Se ele deixar de ser adequado, ele muda para outro lugar e o sistema continua na rede como um todo. Né? Quando vocês forem ver o Voyager, vocês vão perceber isso claramente. Né? Você tem um agente e aí você ganha uma interface para aquele agente. Você começa a conversar com ele. Esse agente pode mover de uma máquina para outra e aquela interface continua válida. Eu continuo conversando com ele. Para mim fica transparente em que lugar que ele está rodando, não me interessa em que lugar que ele está rodando, entendeu? Desde que eu ganhe a interface para poder acessar aquele agente, ele pode estar rodando em qualquer máquina da rede, que para mim fica completamente transparente. Né? Quando vocês estiverem mexendo com o Void, vocês vão sentir um pouco melhor isso aí. Então, você não sabe em que máquina que ele está.
Eu tenho que despachar o agente. Né? Ele, ou, ele, ou procurar essa informação.
Não, então, ele vai ter uma como é que chama? Uma como se fosse uma central de acesso. Tá certo? Como é que a coisa funciona? É quando eu tenho um agente, uma determinada máquina criou o agente. Quando esse agente ele é criado, ele é posicionado em um determinado lugar e existe um servidor que controla a localização dos agentes e ele se registra nesse servidor. Tá certo? Aí você querendo acessar o agente, você pergunta para o servidor e o servidor te dá uma interface para você comunicar com o agente. Só que essa coisa é dinâmica. Então se o agente mudar para outra máquina, o servidor está sabendo disso. E aí aquela interface que ele deu para você continua válida. Tá. Você continua falando, ele muda. Sim, tem. Tem.
Mas muda daí, ele dá o IP em algum lugar que ele está?
Isso fica transparente para você no sistema. É óbvio que ele vai ter que guardar essa informação. Mas você, como programador, não precisa saber disso. Você, uma vez que você ganha a interface de acesso a objeto remoto, você comunica com ele e ele se encarrega de encaminhar isso para o objeto onde ele estiver. Entendeu? Você não precisa se preocupar com relação a isso. Né? É uma facilidade que o sistema te dá. Né? Mas isso vai ficar mais claro quando vocês forem mexer realmente com o código. Né? Na hora que você está mexendo no código é que você percebe como ele pode ser flexível. Tá certo? Muito bem. Né? Algumas aplicações que a gente pode ter de agentes móveis. Né? Algumas delas são mais realistas, outras são menos realistas. Né? Por exemplo, comércio eletrônico. Os agentes podem vasculhar a rede e negociar em nome de quem os enviou. Tá certo? Você pode se desconectar e conectar na rede diversas vezes e ele está lá negociando para você. Tá? Assistente pessoal. Os assistentes podem efetuar tarefas na rede em nome de seus criadores e ele, do dono, pode desligar o seu micro da rede e o meu agente continua negociando para você, porque ele foi para uma máquina que está sempre ligada e lá ele fica, tá certo? Quando você precisar, ele volta para a sua máquina. Tá? Existe muita gente trabalhando com esse contexto de negociação segura, né? Ou seja, os agentes podem se mover para sites seguros a fim de negociar. Né? O que, que significa isso? É aquela história. Eu não confio no outro, o outro não confia em mim. Então eu mando um agente meu para um lugar seguro, o vendedor manda o agente dele para um lugar seguro, e aí eles negociam nesse ambiente seguro. Né? Por que tem esse tipo de preocupação? Porque eventualmente esses agentes eles podem estar transportando junto com eles algum tipo de informação confidencial, uma informação que seja sensível. Né? Exemplo, o meu número do cartão de crédito. Né? Ele leva com ele o número do meu cartão. Eu poderia imaginar, portanto, que se eu mando meu agente para o site do sujeito, ele pode ser um site malicioso que está querendo só pegar o meu agente lá e poder roubar o número do meu cartão. Tá certo? Então eu vou ter o quê? Vou ter um site seguro, eu mando o meu agente para o site seguro, o vendedor manda o agente dele para o site seguro e no site seguro eles fazem a negociação e a gente fica tranquilo. Tá certo? Eles podem ser usados aí para busca de informação distribuída, né? Ou seja, ao invés de concentrar a busca num só site, eu distribuo agentes pela rede e mando esses meus agentes fazerem pode passar. Eu mando eles fazerem essa interação. Né? No fundo, no fundo, né, vocês vão perceber que isso aqui está parecido aí com o que o pessoal chama aí de programação em nuvem, né? O tal do cloud computing. Tá certo? Você não sabe direito aonde que o teu agente está. Ele pode estar em qualquer lugar. Tá certo? Você não sabe também se é um só, se são vários. Né? Você tem ali um ponto de referência por meio de onde você se conecta na nuvem. Tá certo? E os agentes ficam aí, estão, né, lá em algum lugar disponíveis para poder fornecer esse serviço. Tá? Então, esse nome, né, computação em nuvem, é uma coisa que surgiu mais recentemente, mas ela foi propiciada por mecanismos como esses que a gente tá vendo aqui. Tá certo? E a questão do processamento paralelo. Né, os agentes podem gerenciar diversos processos paralelos aí, e eu posso, então, criar uma massa de processadores em paralelo que estão todos comunicados entre si, né, fazendo aí o que a gente chama, monta aí um grid, tá certo? O tal do grid computing. Tá? Então também os agentes móveis, eles permitem a implementação desse tipo de tecnologia. Okay? São alguns exemplos aí de aplicações de agentes móveis. Tá? Serviços de telecomunicação via rede. Os agentes podem reconfigurar dinamicamente rede de telecomunicações, mantendo-a coesa. Tá? Eu posso ter lá, então, o roteamento, né, de uma rede, tenho lá um agente que, ele, à medida que ele percebe que um determinado caminho sumiu ou tá indisponível, ele pode estar substituindo e fazendo uma outra mudança aí nessa rede. Né? Aplicações de workflow e de grupo E. Os agentes móveis podem cooperar em nome de coparticipantes de um grupo de trabalho. Tá? É um exemplo típico que eu acho que já comentei quando a gente estava lá nas primeiras aulas. Deu ter aí o que seria a minha secretária localizada aí na forma de um agente móvel que está localizado em algum lugar. Tá certo? E ela controla a minha agenda, controla uma série de coisas e ela pode estar mudando de lugar dependendo da situação. Agentes para monitoração e notificação, ele pode monitorar uma determinada fonte de informações de maneira independente de onde se originou. Tá certo? E para disseminação de informação, os agentes vêm até você com a informação desejada, né, que é, por exemplo, aquilo que o pessoal chama de tecnologia push, né, aplicada para esse contexto aí de agentes móveis. Não sei se vocês já ouviram falar, essa tecnologia push é uma coisa que há um tempo atrás ganhou um pouco de fama, né? Hoje em dia o pessoal já nem fala mais muito nisso aí. É aquela ideia de que você, ao invés de ter que esperar uma determinada coisa baixar na tua máquina, o sistema já baixa antecipadamente, imaginando que você vai querer usar ela. Quando você chega, ela está ali e parece que acabou de ser baixada. Tá certo? Então é uma coisa que, né, poderia ser usada aí também dentro do contexto de agentes móveis. Bom, existem diversas plataformas para agentes móveis, né? Essa lista aqui, inclusive, não é a lista mais atualizada, né? Nós vamos ver aí alguns exemplos mais antigos, tá certo? Embora alguns desses exemplos, na verdade, talvez desses aí, o único que ainda é atualizado recentemente é o caso do Void, né? Esses outros casos são todos exemplos de plataformas que foram criadas aí historicamente, né? Esse Odyssey foi uma das primeiras plataformas de agentes móveis que surgiu, né? Desenvolvido por uma empresa chamada General Magic, que nem existe mais, tá certo? Ele foi descendente aí do Telescript, que foi o primeiro sistema de agentes móveis comercial que foi disponibilizado, né? E tem um sentido para a gente mais histórico aí, né? Não é uma coisa que é usada hoje, né? Esse Concordia também era uma plataforma de agentes móveis desenvolvida aí pela Mitsubishi e que ficou famoso por um tempo, né? Ele tinha como característica aí o fato de ser extremamente sofisticado e ter diferentes tipos de gerenciamentos, né? Mas ele era complicado demais na prática para ser utilizado e acabou também não indo para frente, né? Esses aglets, eles foram desenvolvidos aí pela IBM. Ele surgiu aí como uma proposta aí dentro do AlphaWorks da IBM, aquela ideia de gestação de ideias e de conceitos novos, né? E durante um tempo ele ficou operacional. Depois de um tempo a IBM perdeu o interesse pelos aglets e colocou ele em domínio público, né? E a partir daí eles acabaram movendo-se aí pro SourceForge. E existem até hoje lá no SourceForge, mas não recebem atualizações há um bom tempo. Tá? E o Voyager, que dessas aplicações que a gente vai estudar, é a única que ainda é vendida comercialmente até hoje, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Object Space, que depois mudou o nome para Recursion Software, né? Até hoje existe aí o Recursion Software. Ele é, na verdade, um orb completo, né? A ideia do orb é a ideia de ser um Object Request Broker, né? É uma maneira de você implementar objetos distribuídos com capacidades para mobilidade de agentes. Tá? O Voyager é, até hoje, aquele que está mais atualizado. Eu acessei a página da Recursion Software aí há questão de uma, duas semanas atrás. E eles tinham liberado aí a versão 8.0 do Voyager. Eu até baixei a versão 8.0 para fazer um teste. Só que eu não consegui instalar, deu um pau qualquer lá na instalação. Aí depois de uns 2, 3 dias eu entrei de novo lá no site da Recursion Software, eles tinham sumido com a versão 8.0 e estava lá 7.2 de volta, entendeu? Que é uma versão um pouquinho mais antiga, não é tão antiga não, ela é do final do ano passado, né? Mas essa está funcionando, eu baixei a versão 7.2, ela funciona normalmente, tá? E ela tem uma versão community, né? Essa versão community, ela é totalmente 100% funcional. A única restrição que ela tem é que o servidor, né, a agência que você carrega, ela fica somente 8 horas funcionando. Depois de 8 horas, ela morre sozinha. Tá? Então, para os nossos testes, para o exercício computacional que nós vamos fazer, isso não é nenhum tipo de restrição grave. Mas quem quiser desenvolver uma aplicação comercial usando o Voyager, precisa ou comprar a versão comercial mesmo, ou encontrar uma maneira de burlar esse problema dele estar restartando a cada 8 horas. O que não é complicado, você põe no crontab de uma máquina, tá certo? Ele restarta, de 8 em 8 horas ele vai lá e restarta o Voyager, né? Mas pelo menos ele dá essa possibilidade da gente estar desenvolvendo aí usando uma ferramenta que está atualizada aí para as versões mais modernas de Java, tá certo? Eu tenho uma versão comigo, que é a versão 3.4, que não tinha essa restrição, né? Ela funcionava o tempo todo 100%, tá certo? Sem restrições. A única coisa é que ela funcionava com Java 1.4 só. Ele não funcionava no Java 1.6. Né? Então, dependendo, se a gente quiser, quem quiser desenvolver sem ter que pagar a licença da versão mais nova, pode usar essa versão mais antiga, que funciona também. Tá certo? Então, essas plataformas de agentes móveis nós vamos estar estudando com maiores detalhes aí na próxima aula. Tá certo? E a gente vai ter a oportunidade de estar vendo com mais detalhes as diferenças de cada um deles. E na outra aula ainda, eu vou estar entrando nos detalhes aí de como o Voyager funciona para preparar vocês para o exercício computacional que vai vir, que vai ser o terceiro exercício computacional, onde vocês vão construir um agente móvel usando o Voyager. Tá? Além daquelas plataformas comerciais, diga.
Você consegue numa única máquina simular?
Sim, consegue. Você abre...
Não precisa de uma...
Não. Você abre várias agências, cada um numa porta diferente, e aí você pode fazer eles trafegarem na mesma máquina. Né? O único cuidado que você tem que ter quando fizer isso é que você, às vezes, não consegue testar direito a questão da mobilidade de código. Porque como você está na mesma máquina, aquela máquina tem o código... Você pensa que está transportando o código e eventualmente não está transportando o código. Tá? Então, esse é o único cuidado que você tem que ter, mas é possível fazer isso na mesma máquina. Quer dizer, quem tem um ambiente de teste, né, que só tem uma máquina, não tem uma rede, consegue testar também usando o Voyager sem problema. Tá? Além daquelas plataformas em Java que a gente comentou, existem outras aplicações de agentes móveis que foram desenvolvidas para outras linguagens, né, que também são linguagens interpretadas, mas que não é o Java. Tá? Então, uma delas é o Agent TCL, que depois mudou de nome, né, atualmente ele se chama Dagents, e que teve um desenvolvimento ativo até 2003. De 2003 para cá ele continua sendo atualizado, mas... Sem tanta ênfase. É uma versão que foi desenvolvida no Dartmouth College e ele foi desenvolvido originalmente para a linguagem TCL. Né? O TCL é uma linguagem de script bastante utilizada aí em ambiente Unix e como é que chama? O pessoal usa para fazer implementação de alguns programinhas para controle da interface do sistema operacional. Atualmente eu sei que existe um wrapper dessa plataforma Dagens que funciona em Java, né? Então o pessoal acabou criando vários wrappers, né, que dão acesso à plataforma rodando em Java, mas eu não sei dizer se é fácil ou difícil de estar usando isso aí, né? Quem tiver vontade de conhecer pode estar entrando, tem o link dessa plataforma lá no nosso site. Eu visitei esse link recentemente, está lá funcionando, então não é uma coisa que está desaparecida, não. Ela está atualizada. Né? Ela provê serviços de navegação e comunicação, mecanismos de segurança e debug, além de ferramentas de rastreamento de agentes. Tá? Uma outra plataforma é o ARA, que foi desenvolvido aí na Universidade de Kaiserslautern, né? Também para a linguagem TCL, né, em redes heterogêneas, uma vez que o TCL também roda em múltiplos ambientes distintos, que nem o Java. Né? E o projeto Tacoma, que focaliza no desenvolvimento de suporte do sistema operacional a agentes móveis, que é baseado em Unix e TCP, e suporta, né, linguagem C, TCL, TK, Perl, Python e Scheme. Então tem bindings aí para várias linguagens distintas. Né? Se não me engano, o Tacoma também está funcional, não tá morto, não. Tá? Existe aí um problema, né, com essa relação dessas múltiplas possibilidades aí de plataformas e agentes móveis, que é o problema da interoperabilidade. Né? O que significa isso? Ora, vamos imaginar que eu desenvolvi a minha aplicação usando o Voyager. Tá certo? E a minha aplicação vai funcionar em qualquer lugar que possua uma agência do Voyager. Né? A gente pode imaginar isso como sendo assim, olha, imagina que os meus aviões, em vez de poderem pousar em qualquer aeroporto, eles só podem pousar no aeroporto Voyager. Se o aeroporto não for do tipo Voyager, ele não consegue chegar lá. Né? E o pessoal tentou encontrar uma maneira de fazer com que eu pudesse vencer essa restrição. Né? Então, como que diferentes plataformas de agentes móveis poderiam interoperar e receber agentes de outro tipo, por exemplo? Né? Isso deu origem a essa norma, né, o MASIF, né, Mobile Agent System Interoperability Facility, que foi desenvolvida aí por várias empresas, né, e que em 2000 eles se transformaram aí numa especificação da OMG. A OMG é o Object Management Group, é a principal entidade internacional aí que cuida de desenvolvimento aí de software orientado a objeto. Tá certo? E o MASIF, então, ele surgiu como uma especificação. Essa especificação ela aborda vários tópicos, né, como, por exemplo, como que deve ser feito o gerenciamento de agentes, né, como deve ser feita a transferência de agentes, os nomes, né, o tipo de maneira com que você resolve nomes dentro de um sistema de agentes, e tipos de sistemas de agentes e sintaxe para poder localizar esses nomes. Né. Infelizmente, eu não tenho conhecimentos mais atualizados aí sobre o MASIF, né, mas eu sei que quem tiver interesse aí pode estar procurando lá no site da OMG, para poder estar sabendo como essas coisas aí foram, como elas evoluíram. Tá? Eu acabei não tomando mais cuidado aí de estar indo atrás de ver como é que essas coisas estão funcionando hoje. Diga.
O agente hoje, então, todos os agentes estão padronizados, feito em qualquer plataforma?
Não, veja, depende sim. Se a minha plataforma de agente móvel, ela adere ao MASIF, isso é verdadeiro. Tá? Mesmo assim, pode ser que ela adira somente a alguns dos itens do MASIF, e não a todos eles. Então a gente tem que ver. Tá certo? Vamos supor que vocês estão tendo que tomar a decisão dentro de uma empresa de contratar ou de comprar uma plataforma para agente móvel. Uma coisa que seria interessante é vocês verificarem se ela é aderente ao MACIF ou não. Tá certo? Ela pode ou não ser aderente ao MACIF. Tá? Antes que vocês me perguntem, não sei se o Voyager é aderente ao MACIF ou não. Tá certo? Não cheguei a verificar isso.
É porque essa briga na indústria é grande.
É.
A questão do CLT lá, até hoje não.
Bom, gente, por hoje, então a gente fica por aqui. E esse tópico de agentes móveis, nós vamos ter ainda mais duas aulas, que a gente vai estar estudando isso. Então, na próxima aula, a gente vai dar uma geral naquelas quatro plataformas que a gente falou que funcionam em Java, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o Odyssey, sobre o... Deixa eu lembrar o nome deles aqui, né? O Odyssey, o Concordia e os Aglets, tá certo? E vamos falar muito rapidamente sobre o Voyager, porque nós vamos ter uma outra aula depois, nós vamos gastar uma aula inteira para poder descrever como que funciona o Voyager antes de passar o exercício computacional para vocês. Tá? Então nós temos mais duas aulas ainda, onde nós vamos estar falando aí sobre agentes móveis. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês e até a próxima aula. Tá, ok? Bom fim de semana para todos. Gostado.